Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, edição número 218 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, em que traremos títulos, falaremos sobre campeões, falaremos sobre Olimpíadas, falaremos também sobre prévia do Super Bowl e, principalmente, falaremos sobre o senhor Marcelo Marques, que a playlist é dele. Eu já estou falando no início para coagi-lo a enviar essa playlist.
Vai chegar.
Não sei se vocês perceberam, gente, mas a gente é desses. A gente coloca a playlist depois. A gente finge que a gente está ouvindo a música aqui, mas a música vem só depois da edição.
A gente faz que nem novela, né? Cena de dança em novela, que o povo dança Exato. Sem música e põe a música na edição depois.
Exatamente. Falar nisso, Celim, cumprimente nossa audiência que estava com saudades.
Aí, beleza? Como é que vocês estão? Vamos ver o que, que a gente arruma nesse podcast hoje, né?
Celim, a gente não botou estadual na pauta e tá querendo falar do galão. É impressionante.
Não tô, não. Pior é que não tô, não. Não, então, acho que o senhor... não pela derrota de ontem, tá? Mas é porque estadual realmente é muito, muito desperdício de tempo.
Uma bad. Mas talvez o seu Glauber Maia queira, apesar dele ser um detrator tradicional desse tipo de competição.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Apesar da surpreendente boa campanha do meu time, apesar dos pesares, não tô querendo falar não, porque, né, nem evitar a fadiga é melhor.
Tem mais coisa interessante para falar do que estadual.
Não, é assim, até, até porque o ciclo de acasalamento das borboletas do Paquistão é muito mais interessante do que o campeonato estadual.
A gente pode ir para falar que ele deveria acabar, pelo menos para os times grandes.
É, isso eu acho que eu vou produzir
um texto lá para o blog falando sobre o campeonato estadual antigo. Que era bom o campeonato estadual antigamente.
Era demais. Antigamente não gasta nem muito tempo atrás, não. Na década de 90 o Pó cantava no campeonato estadual.
Nos anos 2000. Anos 2000 era também, filho. O negócio era bruto.
Mas nos anos 2000 já começou a dar uma esvaziada já.
No final dele. Né?
Até nos anos 90 era importantíssimo o campeonato estadual.
Era. Inclusive, acho que o primeiro jogo que eu me lembro, assim, não que eu tenha sido o primeiro que eu tenha visto, mas o que eu me lembro de acompanhar assim, um campeonato foi o Mineiro de 96. Em 97, eu me lembro, não sei porquê, eu lembro do jogo em Montes Claros, eu até contei isso para a Grau outro dia. Por que, que eu lembro do jogo em Montes Claros, eu não sei, mas eu lembro desse jogo. Mas então, pessoal, aniversariante, nós vamos tentar aqui dar uma passada rápida, porque a gente também tem que economizar a pauta, né? Nas últimas semanas fez aniversário Francisco Maturana, talvez o maior técnico da história do futebol colombiano, filósofo. O Paysandu também fez aniversário nesse dia. Gerard Piqué também aniversariante do dia 2. Já no dia 3, além do Santa Cruz, o Coral, que faz aniversário nessa data, nós temos também o aniversário de Joachim Löw, ex-técnico da Alemanha, Vlade Divac, da histórica seleção iugoslava, também jogador de NBA, a Daiane dos Santos também faz aniversário nesse dia. Já no dia 4, temos aniversário de Grosics, da histórica seleção húngara de 54, Giovani, aquele Giovani dos Santos, não, Giovani dos Santos, o Giovani camisa 10 dos Santos, também conhecido como Messias, também com uma passagem marcante pelo Barcelona, apesar do pessoal esquecer dessa parte da história dele. Foi 10 do Barcelona, gente. Não é qualquer coisa, não. E também nessa mesma data, Oscar de la Hoya, histórico boxeador, e Cota Galo e Cota Cruzeiro, a mesma pessoa, que é Alexandre. Alguém quer falar dele?
Alexandre, o filho do Lela.
É, o filho bom.
Maldade com o Richardson.
Picão era bom, velho. Era. Aquele lado direito ali, do lado esquerdo do galão, viu?
Inclusive, foi o autor da jogada. Foi o autor da jogada fundamental do título da Libertadores, que foi a expulsão sem sentido no final, que foi no segundo jogo a gente pôde jogar completo.
Alertar você, Celinho, que apesar dos pesares, o Richarlison deu muito mais títulos na carreira dele do que o Alexandre.
Pois é.
Vou te dizer que eu acho que ele tem mais títulos na carreira dele do que o Atlético, Celinho.
É,
eu não vou gravar, não. Olha que é capaz.
Dois brasileiros. Ah, não, ele não tem duas Libertadores, não. Ele tem uma Libertadores só.
Pois é, mas ele tem até uma Copa do Brasil que eu não lembrava que ele tava naquele Santo André.
Tava?
Tava.
Marcelinho, ó. Empatado já tá, pelo menos, um Libertadores brasileiro e uma Copa do Brasil. Sem não, fuçar nós, direitinho nós aqui.
Ganhamos na Copa do Brasil, ué.
Ah, é a Copa do Brasil, vocês têm duas, né?
Mas ele não ganhou com.
Qual que foi a outra lenda do ano passado que eu não tô lembrando? Aquela que não aconteceu em 2014? Sei.
Aliás, ele não tava naquela, não, Zelinho? Ou ele já tira embora?
Olha, olha.
Tem que ver, não tenho certeza.
Olha, olha.
Às vezes ele empata até nisso, hein?
Se eu tava naquela Copa do Brasil, tem empatado, hein? Aí vai ficar feio.
Mas aqui, eu já chequei aqui e ele não tava no título. Ele já tinha saído do Santo André. Então não tem esse perigo de empatar, não.
Não, mas você participou da campanha, campeão?
Não participou, não. Ele estava no Santo André do ano anterior. Ah. Ele não, pena, não tem... Uma pena, Celinho. Infelizmente, não foi esse dia, não, que ele ultrapassou vocês, não. É, encerrando aqui o dia 5, a gente tem muito aniversariante curioso, assim, pessoas que deram jogador, eu acho. Tem o Edu Coimbra, o irmão do Zico, que dizem que era melhor que ele. O Cesare Maldini, o primeiro da dinastia Maldini. O Raj, o melhor romeno que já jogou bola no mundo. Carlitos Tevez, Cristiano Ronaldo e Neymar, tudo no mesmo dia, Celinho.
É, dia dos atacantes, bom.
E do Cesare Maldini não era atacante, Celinho.
Ele não era atacante, mas hoje em dia jogaria de camisa 10 fácil.
Tranquilamente, viu? É isso aí que você sintetizou uma verdade aí. No dia 6 já não teve assim, já não foi a mesma coisa, né? O dia 6.
Gastou tudo dia 5, a verdade é essa.
Exatamente. Dia 6 não só temos. Assim, para lembrar o Marco Antônio do Fluminense, que foi lateral da Copa de 70. E o Armando Marques, né? Que, sinceramente.
Nossa.
O dia 5 foi egoísta demais.
No caso do beisebol, tem o Baby Ruth, que é considerado o melhor da história. Aí, pro caso do beisebol, tudo bem, mas o futebol não rolou, não.
Vamos falar as verdades aqui: beisebol nem esporte.
No dia 7 não tem ninguém, e no dia 8. Dia 8 tem. Dia 8 tem o Preguinho, primeiro ídolo do Fluminense, primeiro autor de gol de Copa do Brasil, né? Copa do Mundo, né? Pelo Brasil. O Marinho Chagas, histórico também, lateral de Copa do Mundo também, baita jogador. Risto Stoichkov. Esse aí é o maior búlgaro da história, se bobear. Qualquer um.
O futebol do leste europeu está todo reservado aqui nesses dias de...
Nasceu nessa semana. E o Renato Augusto também faz aniversário nesse dia 8. Mudando de esporte no basquete, temos o Alonso Mourning, jogador do Orlando Magic, também dessa data. Para encerrar o dia 9, o Enos Mitchell fez aniversário, faria, né, se estivesse vivo. Assim como Josef Mazopust, também histórico tcheco. No dia 10, no caso hoje, Mark Spitz, que era o maior medalhista da natação, até aparecer um rapaz, né, Celinho?
É.
Mas assim que, inclusive, Celinho tem um texto sobre ele lá no blog, vocês podem ver. Esse aí. E também no dia 10, Falcão Garcia e Matthias Sindelar, que é o maior austríaco que jogou bola, que tem uma história ímpar. Inclusive, dizem que ele foi assassinado pelo nazismo, que é uma coisa que hoje em dia a gente tem que contar, né? Porque o povo voltou a querer liberdade de expressão para propagar ideias nazistas. Onde é que nós vamos parar, a gente não sabe.
Eu não vou falar assim o que, que era para fazer, não, para não cometer outro crime aqui.
Exatamente.
Mas...
Nossa Senhora.
E fique claro, eu gostaria de falar uma coisa.
2022.
Vocês que fazem podcast, cuidar para não beber e virar nazista de podcast.
Ah, tem isso também, né? Importante.
Realmente é um perigo isso, você falou mesmo. É. Tô bebendo água aqui exatamente para isso.
Vai aqui, né?
Temos três efemérides que a gente vai passar rapidamente aqui. Uma é o do dia 6 de fevereiro, que marca o desastre aéreo de Munique. Matou parte do elenco do Manchester United. Os Busby Babies, né? A geração que tirou o United da lama. O dia 9, que tem duas efemérides, né? Que é o aniversário da Taça Davis. E o aniversário do voleibol, que foi inventado em 1895. Já a Taça Davis de tênis foi criada em 1900. Terminando isso, Mundial de Clubes. Teremos um Palmeiras e Chelsea. O que, que os senhores acharam das duas partidas semifinais do Mundial?
O Palmeiras fez um jogo tranquilo, né?
Surpreendente, inclusive. Achei que o Palmeiras ia sentir um pouco.
Teve um momento ali que até, né, o Al Hilal até deu uma... Foi a Al-Hilal, não? Al-Hilal foi o do Chelsea.
Al-Ahly.
É, que o Al-Ahly até deu uma certa pressãozinha ali, mas é aquela coisa que, assim, claramente o Palmeiras estava se poupando e também o Al-Ahly não passou nem perto de fazer gol ali. Né? Então foi semifinal protocolar, como manda o figurino, para quem quer fazer uma boa figura no Mundial.
Eu queria destacar um negócio nesse protocolar aí que você falou. O time do Al-Ahly chegou todo remendado.
Todo remendado.
E o pior, cara, que decisão errada de botar para julgar alguns jogadores que tinham jogado a Copa Africana no domingo, cara.
Todo mundo fisicamente.
É, o time do Al-Ahly já começou cansado o jogo por causa disso daí.
Inclusive, passou até uma impressão de que o Palmeiras está assim, voando fisicamente. Acho que não é o caso.
Né? É.
Já a gente está na segunda semana, terceira semana de temporada. Os jogadores ainda não estão na ponta dos cascos. Então, assim, o Palmeiras tem direito de estar confiante, mas é bom abrir o olho, porque até nessa questão física o pessoal está muito tranquilo. Eu não acho que essa tranquilidade toda, não. Porque o parâmetro de comparação que a gente tem não é o melhor possível, no caso, o time do Al-Ahly.
Pois é. Eu me surpreendi, inclusive, com o tanto que o Al-Ahly estava mal. E gostei muito, viu? Muito mesmo dessa tecnologia nova, viu? De impedimento.
Achei
gostei
bacana
demais.
Também.
Demais.
É um 3D também. Cabuloso ali que... Eu achei... Estava passando a hora de começarem a fazer aquilo ali, uma tecnologia que já existe há um certo tempo já.
Não sei.
O melhor vai ser se tirar da mão de pessoa, né? Porque se depender disso, acontece o que tem acontecido. Né?
Segundo consta, aquilo ali funciona o tempo todo durante o jogo e assim, todos os lances são revisados e tal. O problema todo, Celinho, é porque hoje o comentarista de arbitragem já está adorando falar que o bandeirinha não marca mais nada, deixa pro VAR marcar. Agora então que eles vão até babar falando disso aí. Mas vamos combinar que é o melhor a se fazer mesmo, né? Deixa o jogo rolar.
Pois é.
Já que o ser humano é duvidoso, na dúvida é para deixar rolar, então deixa o jogo rolar, depois vê no VAR, gente.
Exatamente. Certíssimo.
Uhum.
A cara, mas não adianta, o povo
só
vai
que
reclamar.
Vocês vão escutar comentaristas de arbitragem falando até babá aí desse negócio de bandeirinha não apitar o jogo mais.
Exatamente. O do Chelsea, eu vou falar a verdade pra você. Não tenho dúvida nenhuma. O Chelsea é assim, o franco favorito meu para perder o Mundial. Ele já chega com essa... Não, se ele tiver para disputar, ele é o favorito a perder. Não tem base, gente. Como
o Chelsea teve uma dificuldadezinha para passar, né? O Al Hilal teve muito perto de fazer, de empatar o jogo ali. Não sei se o Chelsea fez 1-0, achou que estava resolvido e deixou por isso mesmo. Ou se subestimou a capacidade do Al Hilal. O Al Hilal é importante lembrar.
Acho que...
Ele entrou como campeão
acho
asiático.
Foi mais por isso aí mesmo.
Subestimou
e deu uma relaxada no jogo e tomou uma perda. Tanto é que o Al Hilal conseguiu perigo num determinado período do segundo tempo ali, mas na hora que o Chelsea apertou um pouquinho.
Um determinado período do segundo tempo, mas foi um determinado período duradouro, viu?
Não foi um grandinho, Eles não conseguiam sair facilmente, não.
Eu vou te falar, Celinho, que o segundo tempo foi todo do Al Hilal.
Pois é.
O Chelsea que estava indo nos contra-ataques quando conseguia.
E assim, precisou contar com grandes defesas do Kepa, o que é, né, assim...
Preocupante.
Contar muito com o ovo no fiofó da galinha.
Assim, contar com defesa simples do Kepa já é perigoso para o seu time.
Quando contar com o Marega num dia... Trágico, porque a quantidade de gol fácil que ele errou foi um absurdo. Já teve uns lances ali que ele errou ali na cara do gol ali, que só Jesus na calça.
Nossa, nem me fala.
E...
Eu não sabia que o Marega tava no Al Hilal, cara.
Eu também não fazia nem ideia e também não tava sentindo muita falta dele não, mas enfim.
Pois é. Porque eu lembrava dele no Porto, né? A minha última lembrança dele.
Pois é. Mas é isso, assim, o Chelsea andou de roda, não sei exatamente o que isso significa, eu também tendo a achar que foi um pouco de achar que estava muito resolvido e relaxar demais a partida, acho que teve um fator muito grande disso, mas se o Chelsea não está querendo perder o Mundial, é bom o Chelsea abrir o olho, porque...
Ouvi o pessoal comparando isso com o Monterrey e Liverpool, mas aí eu não vejo nenhuma semelhança. Porque o Monterrey e o Liverpool literalmente botou o time reserva.
É.
O Klopp botou o time reserva e falou que ele realmente
achou
que dava conta.
Ele falou isso antes do jogo, inclusive, né? Ele já foi para lá com o plano de colocar o time reserva na semifinal. E depois vamos combinar também, né? Que o Liverpool foi campeão. Jogando com o freio de mão puxado.
Foi. Mas é isso.
O Liverpool não botou tudo ali no jogo contra o Flamengo, mano.
O time inglês nunca leva a sério esse Mundial.
Exato.
Mas aí que tá. O Liverpool, eu acho que foi o que chegou mais perto de levar a sério. Porque o Liverpool se deu ao trabalho de ganhar do Flamengo.
Eu acho que o Liverpool teve uma vontade de jogar também, porque, tipo assim. Era a quinta Champions League que os caras ganharam e nunca tinha ganhado o Mundial também, né, Silvio? Gente, uma hora eu não vou ter que ganhar esse trem aqui. Uma hora eu não vou ter desculpa mais, não. A hora chegou.
Eu realmente acho...
Era assustada com a semifinal também, né?
Aí já entrou um pouco mais preparado, né? Com o espírito na espreita certa pra final.
O Klopp falou que ele achou que o time reserva dava conta do Monterrey pelo que ele tinha pesquisado. Isso aí a gente pode, pelo menos se deu o trabalho de olhar o Monterrey. Que geralmente só o Guardiola fazia isso no Mundial.
Eu acho que a ideia dele inicialmente era estar reserva contra o Monterrey e depois pegar o vencedor do Flamengo lá com o time principal, né?
Era isso, só que aí ele viu que o negócio era apertado, aí teve que julgar.
Exatamente.
Mas enfim, vamos para a próxima aí. Eu só queria dizer que eu acho que o Palmeiras dessa vez ganha o Mundial, viu?
Eu acho que o Palmeiras tem bola para ganhar o jogo. Fácil, obviamente, não é, né? Vai ter que fazer um jogo perfeito e tal, aquela coisa toda que é A gente já está se acostumando a ver o sul-americano fazer contra o europeu no Mundial.
Inclusive, a chance é essa, porque o Chelsea continua desprezando.
Exato.
O Mundial. Inclusive, institucionalmente, porque vocês, teve uma pesquisa aí com torcedores do Chelsea. Esse cara que sai perguntando, né, os torcedores, o que está achando do Mundial, a maioria não está nem sabendo que o Mundial existe. Então, não tem pressão para o Chelsea jogar a sério, não.
Compensação para o lado do Palmeiras, rapaz.
Os
caras ganharam um jogo na praia contra o Chelsea lá e já estão falando que é o tricampeonato que está vindo. Eu digo mais, hein? O Palmeiras é campeão mundial enfrentando os mesmos adversários que o Corinthians jogou.
Sim.
O Al-Ahly e o Chelsea, por curiosidade. Seguimos para a África, porque tivemos um campeão continental inédito, os Leões de Taranga, ou Senegal, como vocês preferirem, ganhou pela primeira vez a CAN, ao vencer nas penalidades a equipe do Egito. Queria que vocês falassem também um pouco sobre essa final e sobre a campanha de título dos senegaleses.
Senegal foi o time que mostrou mais bola ao longo do campeonato. Mesmo assim, não foi tanta bola assim que mostrou. Né, assim, infelizmente, a Copa Africana de Nações esse ano não teve um futebol muito vistoso. A gente já viu edições mais prolíficas nisso aí. Né, tem toda a graça de um campeonato africano, né? Assim, as torcidas são muito legais, é tudo muito bonito, uma coisa muito... A Copa Africana de Nações é uma bomba estética, né? Assim, eu acho espetacular a coisa toda
diferente acontecendo. Do que a gente está acostumado,
sim,
tem
sim.
Também.
Eu acho muito bonito o valor que eles dão pro torneio. Nós aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com a Copa do Mundo. A gente já tem 5 títulos, disputa toda a Copa, então vale a Copa do Mundo. Lá para eles, isso é mais do que a Copa do Mundo, né? Assim, lá na África, eles dão mais valor para a Copa Africana de Nações do que a gente dá para a Copa do Mundo aqui. Então, assim, uma honra muito grande para eles disputar o torneio. Só de estar lá disputando já é motivo de festa grande nos países e tal. Então, isso aí eu acho muito bonito isso. Por isso mesmo que foi aquela festa toda em Senegal, né? Assim, as imagens da festa em Senegal são impressionantes, assim. A galera tava com o título, não é pra menos, né?
Tava todo mundo louco ali.
Pois é realmente uma conquista muito importante mesmo. Foi o melhor time que ganhou, assim, e a gente não tem muita dúvida. Apesar de que podia ter ganhado até no tempo normal, né? Porque o Egito não está jogando um primor de futebol, estavam enfrangados fisicamente, talvez fosse a chance até de Senegal ganhar os 90 minutos. Não tinha tanta necessidade assim de ter prorrogação.
Mas eu vou te falar, viu? Teve perto de perder.
Teve.
Mas eu, pra falar a verdade, achei um jogo ruim.
Sim.
Obrigado, mas ruim.
Sim. Mas é porque entra muito no trauma também de Senegal, porque eles já perderam duas Copas Africanas de Nações recentemente pro próprio Egito, né?
Tem até que considerar que final, geralmente, o pessoal tá mais preocupado em competir do que com a qualidade do jogo.
Sim,
mas,
com certeza.
Mesmo assim, não foi um jogo bom, não. Tem essa peculiaridade mesmo, que vale muito a Copa Africana de Nação, vale mais para ele do que valeria a Copa do Mundo. Acho que mais ou menos pelo mesmo motivo que, por exemplo, a Copa Nordeste, que aí é uma coisa entre eles lá.
É a chance de título eles, importante que eles têm, né? Porque eles não vão ganhar o campeonato acima dele.
É a melhor chance de título, exatamente. Que eles sabem que quando vem para enfrentar os outros continentes, eles são mais fracos para enfrentar esse tipo de competição, né?
E agora eu vou te falar um negócio, viu? Se fatalmente na prorrogação aquela bola que o Salah enfileirou uns dois e meteu para trás, passou na frente de quatro camaradas, aquela bola desvia, o Egito ia conseguir ganhar um título sem ter jogado nada além do Salah, basicamente.
Exato.
Pois é.
Você vê que assim, isso, mesmo sem apresentar nada, o Egito passou assim, por milímetros que o Egito não foi campeão do negócio.
Pois é, graças ao goleiro, né?
Se o Trezeguet lá calçasse um número a mais na chuteira dele, o Egito teria sido campeão.
Pois é, cara.
Pois é.
Vou te falar um negócio, viu? Se, logo quando acabou a fase de grupos, eu citei anteriormente o Ponta de Lança. Ponta de Lança, que a gente até mandou um abraço para a turma lá. Eu comentei uma publicação deles falando que o Egito não tinha a menor condição de ser campeão, que não ia muito longe só com o Salah. E os caras do Congo, a galera lá da África, todo mundo entrando e concordando comigo. Depois desse dia, o Egito só parou na final, rapaz. Pelo menos logo depois eu falei que o título ia ser de Senegal. Pelo menos isso eu acertei. Acabou com o primeiro título da história do Senegal, como o Glauber falou. E o artilheiro foi a Aboubakar de Camarões. Camarões ficou com o terceiro lugar. Empatou com o Burkina Faso em 3-3 e venceu nos pênaltis. Aliás, Burkina Faso, grande campanha para um país que está no meio de um golpe militar.
Sim.
Doideira. Chegar na posição dessa com o país... empolvorosa do jeito que tava.
Pois é, cara. E o pior não é isso não, velho. Os caras aproveitaram da campanha para poder dar o golpe. É difícil, cara.
Não queria falar nada não, mas a Copa do Mundo vai ser depois da eleição esse ano aí, velho. Pra gente começar um jogo aí com transição democrática e terminar com um golpe militar, não tá custando nada, vocês estão ligados, né? Enfim.
Pois é, cara. Se eu não tá aí falando de nazismo, pois é, atenção. Bom, passamos aqui de Copa Africana, vamos falar então sobre... ver o que está na pauta aqui, porque obviamente, né? Bom conferir, né? Porque eu fechei a pauta, cara.
Ah, Bruno, é importante falar também, né? Que Senegal podia ter ganhado no tempo normal, até porque com 5 minutos de jogo teve um pênalti, né?
É verdade, cara, esqueci disso.
O Mané fez o favor de perder um pênalti.
Isso que eu falei, se não fosse o goleiro, o Senegal tinha resolvido anteriormente.
Mas é bom falar também que o Mané perdeu o pênalti no tempo normal, mas converteu o pênalti decisivo que deu o título. Então...
Na hora que ele foi bater o pênalti, todo mundo deve ter visto no mesmo lugar, né? Porque até onde eu sei só passou na Band. Eu fiquei impressionado de ver com o Datena me soltando um monte de abobrinha. O quê? O cara errou no tempo normal? Não podia deixar ele bater de novo, não? Então o cara cometeu o pênalti e não podia bater pênalti.
É.
Que é isso? De onde?
O cara que fez o pênalti não pode bater o pênalti depois na disputa. Até o espaço temporal entre uma coisa e outra foi tipo 2 horas. Entre o pênalti
assim,
no começo e a disputa de pênalti no final.
E aí tem, né? O cara tá desequilibrado. O cara jogou o jogo inteiro e não falhou em momento nenhum.
Ele jogou muita bola. Foi o melhor jogador do Egito no jogo inteiro.
Pois é, cara. Eu não entendo. Eu realmente...
Na verdade, o Datena não dá para entender de jeito nenhum o que ele tá fazendo mexendo com o futebol.
Porque ele gosta, sabe?
Só questão de audiência mesmo que pode explicar isso aí, mas falar que tá bom não tá não. O cara ficar uma transmissão inteira falando que tá doido pro jogo acabar, pelo amor de Deus, desvalorizando o produto pra começo de conversa.
Isso é muito esquisito. Isso aí pra mim é bizarro mesmo, viu, Célio? Isso aí não sou capaz de entender. Bom, agora vamos falar um pouco de futsal, porque tivemos 2 continentais de futsal sendo realizados. E a seleção argentina é a nova campeã da Copa América de futsal. A equipe de Matias Lucutz venceu o Paraguai por 1-0 na final e conquistou o título em Assunção, E aí você me pergunta, cadê o Brasil na final? O Brasil não se classificou para a final. O Brasil foi derrotado na semifinal da competição pela seleção argentina e não chegou sequer à final. A Argentina venceu, o Brasil acabou terminando em terceiro lugar ao derrotar a Colômbia por 4-0. A hegemonia do futsal brasileiro que a gente estava acostumado, faz tempo que ela acabou, mas ainda tem gente que se surpreende.
A geração atual não é muito boa também, não, né?
O Celinho, o melhor jogador do mundo é brasileiro.
É.
Assim, ganhou as três últimas, mas não é, é porque o futsal mudou. O jeito de jogar é outro. O Brasil agora está tendo que se nivelar com outras equipes. O Brasil não tem, por exemplo, 5 craques assim para botar em campo, em quadra, no caso. Uhum. Assim, o futsal é um negócio muito tático também.
Acontece o mesmo processo que foi o futebol, né?
É, ué. A Argentina está com uma geração muito boa e está com o esquema, a tática da Argentina é muito superior ao do Brasil.
Uhum.
Curiosamente, a Argentina atual vice-campeã mundial, né, conquistou aqui a Copa América. E lá na Europa, campeão mundial foi campeão europeia também, no caso Portugal. Portugal venceu na decisão a Rússia e conquistou o título europeu. A vitória foi 4-2 e o segundo título consecutivo de Portugal. O terceiro lugar ficou com a Espanha, que derrotou a Ucrânia na disputa de terceiro lugar e não começou a guerra no Rússia e Ucrânia da semifinal, Glauber. Por sorte, foi lá na Holanda, campo neutro, não tivemos maiores desdobramentos.
Pois é.
Ele deve ter pensado em maneira de evitar qualquer coisa, né? Passar para fora do jogo.
Mas embora também eles não estavam assim, muito afim de fazer guerra ali no jogo, não, embora não tivesse com as caras muito boas de um lado para o outro também, não. Os ucranianos, principalmente.
Umas divididas ali, rapaz, que olhei bem para ela e falei, gente nervosa em quadra. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, depois de falarmos dos títulos do futsal, trago o Celinho para que fale sobre futebol europeu, Celinho.
Ô, Bruno,
o que nós temos? Oi?
Antes de pular para o futebol da Europa, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, só para você ver o nível que está, como que está a calamitosa situação. Você sabia que o Raniel, aquele que jogou no Cruzeiro, começou no Cruzeiro, jogou no São Paulo?
Não me lembro disso.
Pois é, hoje o São Paulo foi condenado a pagar 25 milhões de reais ao empresário que emprestou dinheiro para o São Paulo contratar o Raniel.
Que bizarro, velho.
Mas o Raniel saiu do Cruzeiro para o São Paulo mesmo. Foi, não?
Foi. Não lembrava disso não, mas é tamanha a qualidade da passagem dele lá pelo São Paulo. Agora o São Paulo vai ter que pagar 25 milhões para o empresário que prestou dinheiro para os caras contratar o Raniel.
Mas, ia falar o negócio aqui, mas está errado. Eu ia falar que o negócio da trombose na perna dele foi no passado de São Paulo, mas ele já estava no Santos.
No Santos, já. Ele nem está no Santos mais, foi para o Vasco agora.
É.
Já desisti de entender, velho. Que loucura.
Tem anos que eu tô falando que a situação do São Paulo é calamitosa, né?
Nossa, eu fiquei chocado com isso aí, velho. Primeiro que eu não lembrava. E segundo que, sinceramente, isso aí é uma grana jogada fora, assim, pegar dinheiro emprestado para contratar o Raniel, gente.
Pois é. Difícil achar um time que parou no tempo, igual o São Paulo. Dá nem falar que parou no tempo, acho que ele evoluiu mesmo.
É, vai ser isso mesmo, sabe?
Então vamos lá para as Europas?
Vamos, Sérgio, conte-me começar. O que está acontecendo.
Começar aqui pela Bundesliga, que ela é mais rapidinha, já que está tudo resolvido mesmo, né? É o mais resolvido do campeonato, indo para o Deca do Bayern, para surpresa de ninguém.
A América não deve estar feliz.
Pois é. A vantagem do Bayern voltou para 9 pontos, com vitória em cima do Leipzig num jogo bom, 3-2 no placar final. E o Dortmund ainda conseguiu ser goleado pelo Leverkusen. Tomou 5-2, né?
O Dortmund também gosta de uma fazer uma Dortmada dessas aí também, né?
Pois é. A zaga deles é uma festa. Mas tá ali em segundo lugar, tá garantido, tá com 30. Tá a 7 pontos do Leverkusen. Tá bem isolado ali na segunda colocação. Deve ficar lá. Tá bom, desliga só mesmo.
Podemos sonhar com o Union Berlin na Champions?
Pode, o Union Berlin tá ali. Tá firme ali em quarto. Tá uma briga de foice ali da quarta colocação até o décimo. Tem 6 times ali com 4 pontos de diferença entre eles só, mas o Union Berlin tá no bolo.
E eu queria trazer aqui uma coisa, Grauber, qual que é o torneio mais disputado da Alemanha?
A segunda divisão, sem sombra de dúvidas. Como todos os países do mundo, a segunda divisão é muito melhor que a primeira.
Adiante, Celinho, continue.
Claro.
Celinho, antes de continuar, só para explicar o que está acontecendo aqui. Na Bundesliga, nós estamos aqui, no final de janeiro, a gente já estava sabendo quem que ia ser campeão. Na Série B da Alemanha, do primeiro ao sexto colocado, lembrando que sobem 3 na Alemanha, 2,5 na verdade, né, porque o terceiro faz um playoff contra um time da primeira divisão, ou seja, para 2,5 vagas, do primeiro ao sexto tem 2 pontos só de diferença. É nesse nível que está o negócio. E a gente ainda vê umas camisas de Hamburgo, Werder Bremen. Tem mais time grande lá na segunda divisão. Muito mais legal que a primeira. Como todos os países do mundo.
Segunda divisão que chama Bundesliga 2, né? Porque alemão é nesse nível de praticidade. Não inventa moda, não.
Tá achando, menino? Se fosse o inglês, daria um nome.
O italiano, Série A. O jogo mais esperado da rodada era o clássico de Milão, né? Era o líder e vice-líder, a Inter e o Milão. E o jogo cumpriu o que prometia e foi muito bom. A Inter dominou, saiu na frente, mas não matou o jogo. E aí o Giroud, sem mais nem menos, resolveu entrar no jogo e virar a parada em 3 minutos.
Eu precisei mandar
isso. Os dois gols foram deles.
Precisei mandar isso no grupo, que eu de repente eu liguei, tava passando o jogo, vou ver o segundo tempo, né? De ruim, entrando e resolvendo um jogo. Fazia tempo que eu não via isso, filho.
Pois é. Aí o Milan se aproximou da Inter, né? Ficou um ponto só. E permitiu também a chegada do Napoli, para voltar para a briga, porque o Napoli tinha ficado um pouco afastado. Já está ali empatado em pontos com o Milan, venceu o Venezia por 2-0. Os dois ali estão com 52 e a Juve com a Inter com 53. A Juventus contou com um gol de cada um dos seus dois reforços desse mercado de ano. E venceu o Verona. E contou também com a derrota da Atalanta para o Cagliari, para passar para a quarta colocação, agora com 45 pontos. Teve Copa Itália no meio da semana, as quartas de final, quartas que é disputada em jogo único. A Inter eliminou a Roma por 2-0, mais um fracasso do Mourinho. O Milan atropelou a Lazio, ganhou por 4-0. A Juve eliminou a Sassuolo com mais gol de Vlahovic, e o gol foi no final do jogo. Fez 2-1. E a Fiorentina bateu a Atalanta por 3-2 com duradas no jogo. O gol da vitória foi no último lance do jogo com o Milenkovic.
Mais alguma coisa, Zé?
Na Espanha. Destaque foi o clássico entre Atlético de Madrid e Barcelona, né?
Eu queria abrir um parênteses. Eu fui ver um pedaço desse jogo. Eu não estava entendendo, porque eu não estava reconhecendo os elencos mais, não.
É. Os times são totalmente diferentes do que eram há dois, 3 anos atrás. Principalmente o Barcelona. O Barça ganhou de 4-2, né? Um jogo bem aleatório. Mostrou que a defesa do Atlético de Madrid realmente não é mais aquela, né? Levou 4 gols do Barcelona, que não goleia ninguém faz tempo.
Elin, vou te falar custou que o time todo não é mais aquela coisa, viu?
Pois é. Isso aí custou a 4ª posição do Atlético. Foi ultrapassado pelo próprio Barcelona. Estão aí os dois brigando para ver quem vai ficar com a última vaga de Champions. O Real Madrid sofreu pouco para fazer 1-0 no Granada, um golaço do Asensio. O Sevilla só empatou com o Sassuna, 0-0. E o Betis não se aproximou para se aproximar, porque perdeu também para o Villarreal por 2-0. Na Espanha ainda teve Copa do Rei, jogos de ida da semifinal. O Betis ganhou do Rayo Vallecano por 2-1, só porque Bruno declarou torcida pro Rayo.
Fiquei chateado.
Pois é. E Valência e Atlético de Madrid ficaram no empate por 1-1. Calma que ainda tem o segundo jogo, pode virar aí.
Tô com os caras. Queria eles campeões lá na Espanha e Union Berlim ou o São Paulino na Alemanha. Os objetivos são esses.
Por fim, chegamos na Inglaterra, né? No fim de semana foi Copa da Inglaterra, em vez da Premier League. Foi 4ª rodada, as zebras foram a queda do United pro Middlesbrough, da 2ª divisão. Depois de um empate 1-1 com direito a pênalti perdido pelo CR7, o Middlesbrough passou com uma vitória de 8-7, nos pênaltis. E também teve o Leicester caindo, sendo goleado pelo Nottingham Forest, aquele mesmo. Foi 4-1. No mais, City, Tottenham e Liverpool passaram tranquilos, como era esperado. Chelsea passou um aperto, mas conseguiu passar, precisou do Kepa pegar um pênalti nos minutos finais.
Ou seja, o Kepa salvando o Chelsea nos últimos dias, né?
Pois é. Por incrível que pareça, porque o Kepa teve uma fase que ele era péssimo. Já na Premier League, que teve a 24ª rodada agora no meio de semana, o United conseguiu empatar com Lanterna Burnley, com 1-1. Isso aí custou a vaga entre os 4 primeiros, foi ultrapassado pelo West Ham, que ganhou do Watford por 1-0. O City ganhou do Brentford em casa e segue líder, está com 60 pontos em 24 rodadas. E o Liverpool ganhou do Leicester por 2-0, segue a 9 pontos do City, mas tem 23 jogos, pode diminuir para 6.
Não vai adiantar nada.
Pois é. Campeonato também, quando chega nesse ponto, o Guardiola não perde mais. Acho que da Europa é isso mesmo.
Excelente. Terminamos a Europa, vamos falar sobre a NBA, que vai ter o All-Star Game da NBA. Assim, como é que você definiria o All-Star Game, assim? Não. Grau, você consegue.
A primeira coisa que eu quero que. Você sabe que eu acompanho a NBA igual. Física nuclear em grego. O All-Star Game da NBA é nesse final de semana agora?
No outro fim de semana.
Ah, tá. Porque assim. Se a NBA conseguisse a proeza de colocar o All-Star Game no mesmo final de semana da NFL, eu ia pegar um avião aqui agora e ia lá nos Estados Unidos tapear a cara de alguém.
Eles tomaram esse cuidado.
Realmente.
Ué, tá doido.
Eles não são CBF pra fazer esse tipo de coisa.
É justamente a CBF. Tipo de coisa que a CBF faria, claramente.
E faria.
Claro.
Aí que vem o X da questão. Só queria falar dos times aqui rapidamente, que é a que tem de sorteio, né? Então é o time do Leste, o time do Oeste, o cara escolhe o time de titular e os outros ficam disponíveis, né? o lado do oeste, o lado leste, quer dizer, tem o Trae Young, o DeMar DeRozan, que jogando muito, inclusive, o Joel Embiid, selinho do Philadelphia 76ers, o Antetokounmpo, que é o time, sozinho já é o time jogando esses caras, então, o Kevin Durant, que não deve jogar. Razões óbvias, inclusive. O Durant, ele tá voltando de lesão, no caso. Então, pode ser que ele não jogue e tal. Mas tem um aqui que não tá por causa de negacionismo. Acho que vocês vão saber de que eu tô falando. Ele não tá por causa de ser negacionista. E o Jason Tatum, Celinho, é banco do time, viu? Que é um grande torcedor, assim, do Boston velho de guerra, igual o nosso. Vai ser incrível, né, o jogo. Agora, atenção para o lado oeste. Steph Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Ja Morant, Andrew Wiggins. É muito diferente, né? O negócio é muito...
Eu te pergunto, precisa mesmo ter jogo?
Doncic é banco desse negócio, velho. O Luka Doncic é banco dessa porcaria desse time. O Chris Paul é banco desse time. É um negócio assim... É. Tomara que o Antetokounmpo consiga segurar a onda,
cê,
viu?
Você falou aí o Kumi Mosca ou o Damian Lillard não tá?
Damian Lillard?
É.
Não tá, não.
Não, pô. Porque todo jogo que eu vejo dele, ele é muito bom.
Ele não tá, não, mas ele eu acho que é por causa de... ele vai ser poupado. Eu acho que não é por causa de sorteio, não. Também tem a questão de posição, né? Dá para você botar todo mundo na mesma posição para jogar. Por exemplo, no caso...
Eu lembro que no do ano passado ele resolveu o jogo.
Sim. Mas, por exemplo, esse ano, o Ja Morant, do Memphis Grizzlies, é o número um de seleção. Porque o cara tá dando as enterradas. Outro dia, por exemplo, ele bateu a cabeça no aro dando enterrada. Deu enterrada por cima do LeBron outro dia.
Tá bom. Como é que funciona a escolha desses negócios?
Cara, o pessoal vota, abre votação, os mais votados são selecionados, vê quem que vai poder e quem que não vai, e aí o capitão do time escolhe.
Entendi.
No caso...
É muita organização de pelada, né?
Exatamente. Antigamente não era, depois que mudou para organização de pelada, o negócio melhorou muito. Uhum. Porque os caras começaram a escolher o time, não, agora nós vamos ganhar, porque é o time tal. Eles botaram aqui, tem de ter que fazer doação, então só queria citar isso aqui, porque eu achei bem bom. Mas um assunto sério que eu tenho para tratar aqui, Celinho, sobre o negócio é a NFL, teremos o Super Bowl agora, gente. Eu queria que vocês me falassem as expectativas para um Super Bowl que vai reunir, de um lado, o Los Angeles Rams e do outro, o impensável Cincinnati Bengals.
Da minha parte, tô tal qual a Glória Pires.
Ô Celinho, sugestão. Assiste o jogo. Acho que o Super Bowl vai.
Mas você não tava falando. Você não tava falando outro dia que esse não é o Super Bowl pra você não liga muito?
Mas assiste o finalzinho do primeiro tempo ali, o show do intervalo e o comecinho do segundo. Aproveita que vai passar até na Rede TV, até na TV aberta vai passar.
Vai ser difícil de você ver.
Essa altura do jogo já é madrugada.
Não, o jogo começa às 8h30, essa aí dá 9h30, 9h45
ali, já tá. O bom nunca passa de 1h30 da manhã, sim. Não. Nunca passou.
A gente alerta, Celinho. Inclusive tem ficado mais cedo, que chegava 1h da manhã quando tinha. Horário de verão aqui no Brasil, agora que não tem horário de verão, meia-noite ali já tá tudo resolvido.
Ano passado,
por isso que eu tô fazendo confusão. Eu lembro de nego assistindo o negócio até 2h da manhã. Ziroc reclamava que ficava
tarde. Antigamente atado. Tinha esse problema mesmo, agora não tem mais não. O jogo começa às 8h30. É duas horas e meia, mas meia hora de intervalo ali.
No passado, por exemplo, no intervalo o jogo já estava praticamente resolvido. O que não é muito comum de acontecer, diga de passagem.
Acho que também não vai ser o caso desse ano. Não vai ser um placar muito alto, mas eu acho que tende a ser um jogo relativamente equilibrado, assim, né? Não acho que vai ser que nem no ano passado, que o Tampa Bay tupelou sem dó nem piedade o Mahomes City Chiefs e no intervalo já estava comemorando.
Vou cantar uma pedra aqui. Celinho falou de Siroca, nosso amigo que há muito tempo não participa. Ele até falou que ia participar hoje, mas não conseguiu. Ele queria falar exatamente sobre o Super Bowl. Sobre o equilíbrio que você falou, Glauber, ele mandou que o Joe Burrow, quarterback do Cincinnati Bengals, ele vai ganhar o Super Bowl no último drive de 80 jardas. Ele mandou a gente anotar isso, que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma coisa parecida. Não sei se vai ser tão emocionante o que ele está pintando aqui, não.
É, vai.
Mas o time do Rams é bastante perigoso, inclusive. Sim. Precisamos ficar de olho neles. Mas o Bengals tem aquele negócio, né, cara? Que é a mística do time. O time não chegava no Super Bowl há muito tempo.
Sim. É, você falou de Los Angeles ser um time... É bom ficar esperto com eles. Eles estão jogando em casa também, né? Então tem toda uma questão aí de ambientação, né? De referências. Isso tudo é coisa que é muito importante, né? É que a gente aqui acha que é besteira, mas tipo assim, se o cara joga toda semana naquele estádio ali, só do jeito da posição da luz, assim, ele já sabe aonde que ele tá no campo. O time visitante tem uma certa dificuldade para se ambientar ali e tal. Então tem essa vantagem também, o Los Angeles.
Sim, sim. É aqui tem, né? Vai ser um jogo equilibrado, isso aí a gente tem já com ficção. E se você for olhar assim, entre ataque e defesa, acho que os times se parecem um pouco.
Sim.
Assim, não é um negócio assim. Os quarterbacks, o Joe Burrow e o Matt Stafford, vai ser o que vai ser o fiel da balança aí nesse negócio.
Isso é os quarterbacks mais ou menos no mesmo nível também. Né? Então, assim, até nisso os times são parecidos.
Exatamente isso. Cara, sinceramente, eu acho que vai ser dos últimos anos aí, é o Super Bowl mais imprevisível, sim, eu acho. Aí na semana que vem a gente pode devagar um pouco mais.
Entende até a dar um jogo emocionante por causa disso, né? Assim, eu não acho que vai ser a loucura de touchdown pra tu com telado, assim, cada posse virar um touchdown, não, mas. Tende a ser, por ser um jogo equilibrado, tende a ser um jogo que pode dar emoções no finalzinho.
Eu acho que vai ser aquela história. O Cincinnati tentando concretizar a história, né? Vai ser a história da franquia. E o Rams, que vem numa evolução, né? Tomou um pau do Giselo no último título dele lá em New England, num jogo horroroso. Acho que dessa vez eles vêm para fazer um papel melhor. Pelo menos eu acho. Né? Vai que a gente tá enganado. O cara chega lá e toma um pau dos caras de novo. Aí eu... Mas acho que não. Acho que vai ser razoavelmente equilibrado. Você vai ver, menino, esses negócios de apostas, todos pendem para o Rams. Impressionante como é que tá todo mundo pendendo pro time do Rams. Porque eles cedem poucos pontos pros adversários, aquelas estatísticas que o pessoal leva. Eu sei lá se isso vale pra Super Bowl, viu? Sinceramente, os Bengals vêm com azarões e acho que eles são campeões. Eu sei, Sabim?
Acho que também são os Bengals.
É, muito bem. Eu sei, Glauber.
Eu acho que vai dar Bengals também.
Todos nós, e a Anitta concorda com a gente, tá? Ela falou no programa do Campeão, só pra você saber. Ah, que loucura, gente. Olimpíadas de inverno, gente. Agora nós vamos chegar no ponto e... Pô, eu não tô conseguindo ver, cara. Eu tô muito chateado.
Eu também não tô conseguindo muito sucesso na empreitada olímpica dessa vez, né?
E eu queria pontuar aqui, cara, que eu estou surpreso que nós estamos aqui na, terminando aí a primeira semana e a Alemanha está liderando o quadro de medalhas.
Sim,
cara.
Isso é.
A Alemanha em primeiro lugar com 6 medalhas de ouro e 3 de prata. Ruim, não está. Porque mais ou menos isso mesmo. A Noruega não está em primeiro. Isso aí é o surpreendente da história. A Noruega vem logo depois, né? Com 3 medalhas a mais, só que nos ouros a Alemanha está vencendo por 6-5. Em terceiro está a Áustria, que também tem surpreendido, que é a equipe que mais ganhou medalha até agora, tem 13 medalhas a Áustria. Os Estados Unidos com 10, sendo 4 de ouro, vem em quarto. Esse é o contexto atual. A gente queria destacar também os fatos curiosos, né? Que eu acho que isso é o que chama a atenção. O Donovan Carrillo não ganhou medalha na patinação artística, mas ele fez história. Ele é o primeiro patinador mexicano a representar o México na modalidade desde que os últimos 30 anos, desde que tem a modalidade, o México está habilitado a disputar, e ele conseguiu ir para a final. O mais impressionante, a primeira vez que um mexicano vai para a Olimpíada de Inverno, ele chegou à final. É uma coisa muito difícil de acontecer. Lembra, eu até comparo um pouco com o Jamaica abaixo de zero, né? A história do time lá da Jamaica. O Brasil também tem participantes na competição chamando um pouco de atenção, mas daquele jeito, né? Para o Brasil, meio que a gente estava falando antes, o que é importante para o Brasil é participar de uma competição dessa. O que chamou muita atenção também foi o boicote na abertura das Olimpíadas de Inverno, né? Que vários países não mandaram representantes em boicote à China. E aí eu te pergunto, Glauber, o que a China fez a respeito?
Cagou e andou.
Literalmente. Muito um sinal do que a China representa hoje e, no esporte.
Honestamente também, acho que a China está coberta de razão, porque vamos combinar, né? Assim, o pessoal não mandar chefe de diplomacia para a abertura de Olimpíada de Inverno, fala, filhão, nossa senhora, tanta coisa mais importante, mais impactante para vocês fazerem aí, vocês vão protestar nisso aqui? Sério que é isso aqui que vocês têm para comentar?
Teve um negócio também que eu achei impressionante. O Nathan Chen conquistou o título masculino, né? A medalha de ouro na patinação artística individual. Tô ouvindo Elton John, diga de passagem. Ele ganhou a nota 332 e levou o ouro. O curioso é que ele conquistou o título porque o Yuzuru Hanyu, japonês, atual campeão mundial, e o cara que consegue dar o quadro pro Excel, que é aquele salto que você faz os 4 giros, ele caiu, ele era o franco favorito, absoluto candidato à medalha, ele caiu e perdeu os pontos que acabaram dando o título pro americano, que eu achei muito curioso. E os caras não têm esse cuidado lá no, na patinação, pelo menos. Eles simplesmente tentam ganhar a medalha. Basicamente isso. Você pode até arriscar, mas... Enfim, né? É o esporte. O Camila Valieva, que é a grande nome da patinação feminina no momento, ela é menor de idade e foi suspeita de doping. A tal da trimetazidina foi encontrada no exame dela. E aí criou aquele crimão na Olimpíada, né? Porque doping de menor de idade. Só que depois a investigação, que ainda não foi encerrada, né? O pódio foi adiado, aconteceu um monte de negócio. E o caso dela é que dizem que um remédio, a justificativa do médico da delegação russa é que ela tomaria essa substância por questão cardíaca, o que também é bem estranho, né? atleta com 15 anos, com esse histórico cardíaco. O pessoal não comunicar isso ao Comitê Olímpico, eu achei bem curioso. O que vocês acham? Não é vindo da Rússia, a gente já fica sobre a vida.
Eu estava falando, a gente não vai poder se assustar se daqui a 3 anos ela ser desclassificada dessa prova.
Pois é.
Tomara que não, obviamente, né? Claro.
Não. Destacaria do Brasil a Jaqueline Mourão, né? Sim. Pode terminar.
Não, ia falar só isso mesmo.
Jaqueline Mourão, na 8ª Olimpíada que ela participa, entre inverno e verão, ela conseguiu ficar 9 posições à frente do que ela tinha ficado na última edição do cross country do esqui, na prova de 10 quilômetros. Ela melhorou a melhor participação dela, o que é muito bom, diga de passagem, se você for ver, né? E outro fato curioso é que o austríaco, o Hubert Struss, Johannes Struss, no caso, ele conquistou a medalha de ouro no esqui, repetindo a vitória que o pai dele, Hubert Struss, teve na mesma prova, em 1988, em Calgary. Ele disputou a mesma prova do pai e conseguiu a medalha de ouro. Foi um fato também que chamou muita atenção. E teve o snowboard também, que eu achei legal, que a gente fica falando da categoria da tecnologia, né? O Alessandro Hemmerle, da Áustria, ganhou a medalha de ouro contra o Elliot Gruden no photo finish. Eles botaram... que tem aquele negócio de uma série de câmeras para captar o movimento final da chegada deles. E aí eles conseguem ver a movimentação antes de chegar na linha. Você vê quem cruzou em primeiro. Eu acho muito doido como é que as coisas vão evoluindo. E essa aí foi literalmente só assim, porque os dois chegaram juntos. Em outras épocas eu diria até que dividiriam o ouro. E para encerrar minhas ponderações olímpicas aqui, eu queria dizer que tivemos o besuntado dessa vez, só que de outro país, né? Foi o besuntado de Samoa, que apareceu para levar a bandeira do time. E ele que participa do Skeleton. É uma prova que, claramente, a pessoa tenta se matar. Isso aí, para mim, é real. Daqui a pouco nós temos mais atualizações sobre o hockey, sobre o Early e afins. Senhores, alguma outra coisa a dizer nesse episódio? Que eu acho que por enquanto é só, né?
É por hora.
Aliás, uma coisa que eu esqueci de olhar, Celim não me cobrou disso, que vê o quadro de medalha aí, porque cadê a China nesse quadro de medalha? Fiquei por saber disso daí, viu?
Verdade.
Porque a China sediando o negócio, não tá. Tá certo que até a Neves tiver que improvisar, né? Ô Grau, tá tendo. O Canadá tá no hockey agora, hein? Só pra você ficar sabendo. Boa. Acontecendo que não é aquele agora, mas. A China tem sétimo, com 3 medalhas de ouro e 3 de prata até agora. A Rússia, que não pode ser chamada de Rússia, né? O Comitê Olímpico Russo tem 11 medalhas já. E não existe, né? Uma nação que não existe e que está lá ganhando as medalhas dela, mas tudo bem. Senhores, acho que é isso. Então, Celinho, despeça-se da turma, da nossa audiência.
Alô, pessoal. Até o próximo podcast.
Glauber, até semana que vem também.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
É isso, pessoal. Chegamos a mais um final do StartCast. @GrauberFM, Bruno César Santos e o Marcelo Mar no Twitter. E, obviamente, quem quiser falar com a gente, pelo blog StartSports, @ é o mesmo para Facebook, Instagram e Twitter. blogstartsports.com.br para ler e assistir nossos conteúdos. E, no mais, um grande abraço a todos vocês. Contamos com vocês semana que vem para a gente falar de quem foi o vencedor do Super Bowl. Forte abraço a todos e valeu.